Eu saúdo essa noite a todos os irmãos e irmãs que vieram de perto e de longe para junto conosco ouvirem a palavra de Deus. Que o Senhor possa conceder graça, que Ele fortifique o nosso irmão, conceda força para pregar a sua palavra, para que todos possamos ser abençoados. Nós saudamos também todos mundialmente que estão ligados via internet. Que o Senhor possa, nessa noite, nos abençoar juntamente. Que Ele possa manifestar a sua presença no nosso meio, para cada um de nós, pessoalmente, falar-nos e fazer tudo bem. Esta é a oração de todos nós, com certeza. Vamos começar, que, no qual cantaremos dois hinos. Hino número 4. Você quer estar livre das correntes do pecado. Número 4. Você quer estar livre das correntes do pecado. Há poder no sangue. Poder no sangue. Ó, venha. A tua alma ganha a paz, porque poder purificador o sangue tem. Há poder, poder, maravilhoso poder, no sangue, no sangue. Há poder, poder, poder vencedor, somente no sangue do Salvador. Você quer estar livre das paixões? Há poder no sangue. Poder no sangue. O sangue lá do Gólgota te torna totalmente puro. Assim você vence através do precioso sangue. Há poder, poder, maravilhoso poder no sangue. No sangue há poder, poder, poder vencedor, somente no sangue do Salvador. Você quer se tornar mais alvo do que a neve fresca? Há poder no sangue, poder no sangue. De manchas e de toda dor, totalmente puro, você se tornará no sangue. Há poder, poder, maravilhoso poder, no sangue, no sangue. Há poder, poder, poder vencedor, somente no sangue do Salvador. Você quer servir a Jesus aqui com prazer? Há poder no sangue. Poder no sangue. Sim. Você quer glorificar o gracioso Senhor? Há diariamente poder no sangue. Há poder. Poder. Maravilhoso poder no sangue. No sangue há poder, poder, poder vencedor, somente no sangue do Salvador. Há poder, poder, maravilhoso poder no sangue, no sangue. Há poder, poder, poder vencedor, no sangue do Salvador somente. Amém. Há poder no sangue também nesta noite. Como segundo hino, vamos cantar número 5. Qual amigo é nosso Jesus? Qual amigo é nosso Jesus? Ó, quão altamente ele é elevado. Ele nos reconciliou com Deus e nos representa na oração. Quem pode dizer ou medir quanta salvação se perde se não nos voltamos a Ele e o buscamos em oração? Quando o poder do inimigo nos ameaça e certas tormentas estão ao nosso redor, não temos que temer se estivermos com fé em oração. Então se mostra a fidelidade de Jesus. Como Ele está ao nosso lado. Como poderoso Redentor que ouve uma oração séria. Se estamos carregados de preocupações, seja cedo ou tarde, certamente nos ajuda nosso Jesus. Se fugirmos para Ele em oração, se formos abandonados por amigos, e nós entrarmos em oração, ó, então Jesus nos será tudo, Rei, Sacerdote e Profeta. Amém. Obrigado. Lerei uma palavra para introdução. De João 1, Evangelho de João 1, a partir do versículo 29, Evangelho de João 1, a partir de 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia. Mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Até aqui, a palavra de Deus. Que testemunho poderoso do João. Agora eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Nós somos gratos a Deus. Também nós podemos testificar como um testemunho. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Podemos testificar que Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Cada um de nós, Ele perdoou os nossos pecados. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele fez. Somos gratos a Deus por isso, por essa mensagem poderosa também nos nossos dias. Deus enviou um homem com uma mensagem que é precursora da segunda vinda de Cristo, pelo qual esperamos. Por sua vinda, foi enviado como precursora. Nós somos gratos. A mensagem nos foi pregada. Nós a ouvimos, cremos, e Deus nos revelou ela para nós. Somos gratos a Deus por isso, por sua graça e por sua fidelidade. Jesus Cristo é o mesmo, também hoje à noite. João testificou. Aquele que batiza com o Espírito Santo. Ele batiza também hoje à noite com o Espírito Santo. Ele também hoje à noite cura os enfermos, salva os perdidos e liberta os amarrados. Não somos gratos pela vitória do Gólgota que Ele nos concedeu. Que o Senhor possa chegar ao seu direito também nessa noite, falar conosco, revelar a sua presença e confirmar a sua palavra. E todos nós juntos queremos pedir por isso que Ele conceda força ao nosso irmão, força como aqueles nos Atos Apóstolos, quando se reuniram, eles oraram: conceda ao teu servo poder, força e alegria para anunciar a tua palavra. Estenda a tua mão para curas. Deixe milagres e sinais acontecerem. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Também não é nessa noite a nossa oração que o Senhor possa nos ajudar a todos. Eu peço agora que o irmão Schmidt venha e ore conosco. Vamos nos levantar para isso. Grande Deus, nós olhamos para Ti, o verdadeiro e vivo, e sabemos que somente de Ti vem a bênção, somente de Ti vem o conhecimento, e somente de Ti está aí a salvação. Nós Te agradecemos. Por favor, tem misericórdia de nós também hoje aqui, nesse lugar e em todos os lugares onde pessoas estão ouvindo e estão vendo. Senhor Jesus, é a Tua graça que nos foi participada. Grande Deus, nós Te glorificamos e louvamos. Por favor, conceda a todos graça também aqui no local. Todos que estamos presentes aqui e pedimos por Tua ajuda. Senhor, passe de coração a coração, toca cada um. Ó Senhor, deixa tudo acontecer para a glória do Teu nome. Mais uma vez Te pedimos, ó Senhor, conceda a graça. E nós Te agradecemos pela Tua santa palavra. Eu Te peço, e juntos, nós pedimos, deixe todas as perturbações serem retiradas, Senhor, e deixa-nos unanimamente e olharmos para o mesmo alvo, para a glória do Teu nome. Mais uma vez pedimos, abençoes Tu, e nós queremos te trazer a glória e o louvor. Amém. Vocês podem sentar-se. Vamos, antes de ouvirmos as saudações, vamos cantar dois corinhos. Vamos começar do livrinho. A partir da página 40 estão os corinhos número 12. Cada dia com Jesus é melhor que o dia anterior. Cada dia com Jesus é melhor que o dia anterior. Cada dia com Jesus eu amo mais e mais. Jesus me ama e me guia. Eu vivo somente para a sua honra. Cada dia com Jesus é melhor, mais bonito que o dia anterior. E número 5, nós damos a glória somente a Jesus. Nós damos a glória somente a Jesus. E anunciamos o seu amor. E anunciamos o seu amor. Nós damos a glória somente a Jesus. E anunciamos o seu maravilhoso amor. E já que ouvimos do Espírito da Palavra, vamos cantar número 6 ainda. Transborde meu coração, transborde meu coração. Inunde o meu coração, inunde meu coração. Espírito de Deus, inunde meu coração. Em Ti eu tenho repouso, tudo és para mim. Espírito de Deus, inunde meu coração. Inunde meu coração. Inunde meu coração. Espírito de Deus, inunde meu coração. Em Ti eu tenho descanso. Tudo és para mim. Espírito de Deus, inunde meu coração. Amém, glória e louvor. Que podemos ter cantado isso como oração e que para todos nós valha, todos já foram saudados, que estão conectados, mas também aqueles que estão conectados nos saudam como todas as vezes. Eu tenho aqui as saudações do irmão Gaudi, de uma irmã da Romênia, do irmão Tino, do irmão David, do irmão Hiltamar e do irmão Tabo. Sim, que nos tenham dado o país ou a cidade de onde vem. Também o nome falta. Dos Estados Unidos da América, no saúdo o irmão Moses, da Nova Zelândia, os irmãos Anderson no saúdo, da Austrália, nosso irmão Lutica, da Armênia, o irmão Zarges saúda, e também irmãos da Ucrânia, Rússia, Moldávia e Bielorrússia nos saúdam. Nosso irmão Graciano de Israel nos saúda de coração. O irmão Chinisha da Sérbia, da República Tcheca, os irmãos Tomas e Joska da Finlândia, os irmãos Olviti da Inglaterra, o irmão Emmanuel, o irmão Richard de Portugal, o irmão Oleg, da França, o irmão Inodi, da Suíça, o irmão Baumgartner, da Alemanha, o irmão Müller, o irmão Martin, e da Bélgica, o irmão Jan, nos saúda. Da Itália, nos saúdam os irmãos Trapani, Gianfranco e Gerlando. Do Quênia, nos saúdam Nyagi, irmão Nyagi. Dos Camarões, irmão Amos. De Burkina Faso, irmão Pare. Do Zimbábue, irmão Chovava. Do Burundi, irmão Daniel. De Zâmbia, os irmãos Paul e João. De Moçambique, Mateus e Noé. De Uganda, irmão Elia. E o grupo de Biambacora se agradece especialmente pelo equipamento que receberam, que podem melhor ainda acompanhar os cultos a Deus. De Ruanda, nos saúda o irmão Chauffeur, o irmão Magisha, o irmão Deu. Da Costa do Marfim, irmão Issa, irmão Esmel, irmão Yapi, e a igreja de Yamoussoukro. Da África do Sul, nos saúdam o irmão Lupondo, Lotika, Zulu, Zifamandla, Cecil, Elisha, Filemon, Aaron, Leona, Bruce, Justin e Bope. E finalizando, dos Congos, irmão Eli, irmão Gerard, irmão Baltazar, Alberto, Cipra, Enoch, Lomboto, Muamba, irmão Bia, irmão Gonga, irmão Samuel. E bem no fim ainda, as saudações que o irmão Tati pessoalmente trouxe para o irmão Frank, porque ele encontrou os irmãos também do Congo, irmão Moise, Sam, Jorge, Feli, Alain e Kassadi. Foram 72 saudações dessa vez, irmãos, irmãs. Vocês veem, a palavra corre e o salão aqui também está cheio. O Senhor faz a sua obra no nosso meio e nós podemos nos alegrar que podemos ser parte disso. Vamos ainda cantar um corinho, somente crê, somente crê. Então o irmão Frank virá. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. É possível, porque Jesus está aqui. Glória e louvor seja ao Senhor, por sua graça e fidelidade. E eu desejo muito brevemente saudar a todos que dos diversos países vieram, vocês que vieram da Finlândia, da Noruega, Suécia, Dinamarca, todo um grupo da Polônia, da República Tcheca, da Eslováquia, muitos da Romênia, da Áustria, da Suíça, da França, de todos os lugares, estamos aqui. Somos gratos a Deus, o Senhor. Então temos visita especial de Montreal, Canadá. Deus abençoe o nosso amado irmão André. Temos então o irmão Joseph de Kinshasa. Quem temos mais ainda de todos os irmãos que estão visitando? Temos hoje aqui uma visita especial, o embaixador da República do Congo, que é chefe em Berlim, na embaixada, também está hoje no nosso meio. Nós somos simplesmente gratos, de coração gratos. Nós temos nosso irmão, que é responsável pela língua urdu. O irmão Gil Nobel está aqui também, e todos os tradutores. Somos muito gratos ao Senhor. Quem nós esquecemos? Quem quer passar saudações brevemente? O irmão André, ou quem quiser passar breves saudações? Somos simplesmente gratos, de coração gratos, por aquilo que Deus está fazendo no presente. E hoje me interessaria saber quantos hoje estão aqui pela primeira vez. Por favor, levante-se brevemente. Eu tive a impressão que há alguns aqui que estão aqui pela primeira vez. Sim, em todos os lugares. Deus os abençoe de uma forma muito, muito especial. Sim. Então temos um relato poderoso a ser passado da última viagem missionária para Bangkok, Tailândia, indo para as Filipinas, para Manila, e desta vez três irmãos acompanharam. O irmão Tati esteve junto, o irmão Miro esteve junto, o irmão Perndorfer esteve junto. Foi simplesmente bom que irmãos puderam vir junto para verem o que Deus, de fato, em toda a terra está fazendo. É a última mensagem que nós temos que trazer antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esqueci a Suíça? Espero que não. O carpete que está aqui é um carpete da Suíça. E certamente chamou a vossa atenção que o salão é novo agora, que tudo foi feito bonito, e nosso diretor do coral, Eric Schmidt, ele tem grande parte em tudo isso, o que foi feito aqui. O irmão Ziegler também fez a sua parte, o irmão Adam Ziegler, e todos que ajudaram. Eu pensei comigo mesmo, eu lerei dois versículos da inauguração ou consagração do templo, onde Salomão, em oração, diante da face de Deus, ele veio e consagrou o lugar a Deus o Senhor. E também nós, hoje, queremos consagrar novamente esse lugar ao Senhor e colocar novamente à disposição do Senhor, que o restante do tempo que ainda nos está possa de fato ser comprado e usado para o Senhor de fato. Está em 2 Crônicas, e aqui no capítulo 6, 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Talvez para esta oração devamos nos levantar. Vamos nos levantar para isso? Sim. 2 Crônicas 6, a partir do versículo 20 e 21. A oração íntima de Salomão. que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar. Essa também é a nossa oração. Deixa os teus olhos abertos de dia e de noite, e especialmente em cada reunião, sobre esse lugar, sobre essa casa, de que disseste que ali porias, ou prometestes que porias o teu nome, para que morasse onde tu prometestes, colocarei o meu nome lá para morar, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. Sim, neste lugar, o teu servo orar. E então, versículo 21. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, não somente do teu servo e do teu povo Israel, que fizerem neste lugar. E ouve tu do lugar da tua habitação, desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. Senhor Todo-Poderoso Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, tu és o Deus de Davi e Salomão, é o nosso Deus. E também nós trazemos a nossa oração diante do teu trono da graça. Também hoje, nós temos pedidos, problemas, aflições que trazemos, que queremos trazer a ti. Ouça as orações que nesse lugar são direcionadas para ti nas alturas, também nesta noite, que este dia possa ser consagrado a ti de uma forma muito especial. Amado Senhor, abençoe jovens e idosos, pequenos e grandes, todos, e nós te pedimos, fale, atue e abençoe tudo, seja ordenado a ti, por ti ordenado, e cremos que tu farás tudo bem. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Isso não faz muito parte aqui, mas mesmo assim, me foi pedido que falasse isso aqui. Tudo é novo também, as cadeiras estão limpas, e de fato o desejo foi passado para mim que neste salão não tenhamos mais chiclete na boca, para que todas as cadeiras não fiquem parecendo assim como as cadeiras, para que todas as cadeiras não fiquem como estão limpas. Vamos utilizar a nossa boca aqui para direcionar, trazer as nossas orações para o trono da graça, para cantarmos hinos, mas não para motivos privados. Deus nos conceda para isso também graça. Sim, mencionamos brevemente a viagem missionária. As viagens missionárias foram de fato abençoadas. E se então, de todo mundo ouvimos, Nós acompanhamos a reunião em Bangkok ou em Manila, ouvimos, é simplesmente é um presente de Deus, que também que temos a técnica, a internet e tudo o que é necessário à nossa disposição para que todos, de fato, possam ouvir e ver juntamente. Deus o Senhor abençoe-nos de forma especial. Vocês sabem, e para todos que são novos, seja dito, nós recebemos uma direta missão de Deus neste último período, antes do retorno de Jesus Cristo, que trazer a última mensagem bíblica e pura mensagem bíblica, assim como há 2000 anos atrás, na primeira pregação e então nos Atos, no tempo dos apóstolos e na história dos apóstolos, como foi relatado, e também nas cartas, quando cantamos o corinho somente crê, eu pensei, de fato, nas reuniões do irmão Branham, em cada reunião, antes da oração para os enfermos, foi cantado esse corinho em todos os povos e línguas, foi cantado somente crê. E como todos nós sabemos, o irmão Branham, ele tinha um dom profético, mas ele também tinha um dom de cura. A ele, diretamente no seu chamado, foi dito, assim como a Moisés foram dados dois sinais, também a você serão dados dois sinais, e esses dois sinais estavam em ligação com a oração para os enfermos, para que Deus lhe mostrasse em faces, em uma visão, quem é a pessoa, da onde ela vem e qual é o problema e a enfermidade. E o Senhor, de fato, confirmou a palavra no lugar. Cegos puderam receber a visão, aleijados se levantaram e tomaram então a maca e saíram andando para fora. Todas as vezes eu sou grato novamente que eu pude ser testemunha com os meus olhos dessas poderosas bênçãos de Deus e que o Senhor, desde a primeira reunião, abriu os meus olhos para que eu pudesse reconhecer: esse é um homem de Deus, ninguém pode fazer o que está acontecendo aqui. A primeira missão foi evangelístico, com esse dom de cura especial, e as faces, as visões que ele viu com referência à pessoa para a qual deveria orar, e se referiu a isso para João 5, versículo 19, e disse: se repete agora precisamente esse ministério que o nosso Senhor naquela época teve, quando ele esteve caminhando sobre a terra. Ele pôde dizer às pessoas de onde elas vinham e quem elas eram. E então, está em João 5, versículo 19, o filho nada faz a não ser o que vê o pai fazer. Isto, da mesma forma, igualmente faz o filho. E assim, irmão Branham, repetidamente, quando começava a fila de oração, ele fala: vocês sabem, eu espero, e então vinha o momento quando o sobrenatural se revelava e o ministério que o Senhor lhe havia concedido tinha que e também fez isso, chamou a nossa atenção, direcionou nossa atenção para o que seguiria, qual seja a mensagem que é precursora da segunda vinda de Cristo. Eu leio as 21 citações com muito prazer, onde ele claramente, suficiente claro, disse que a mensagem é que é precursora da segunda vinda de Cristo. E nós, frequentemente, o suficiente, já dissemos nesse lugar, o Senhor mesmo, ele deu a missão para o alimento espiritual que está determinado para esse tempo, a palavra e todas as promessas que fazem parte, pela graça, através do irmão Branham, podemos dizer, para ser preparada, ou armazenada, para que nós pudéssemos levá-la a todo mundo. Deus utilizou o irmão Branham para que as doutrinas originais bíblicas, somente bíblicas, que fossem trazidas de novo à luz do candeeiro e trazer a igreja à origem, a doutrina dos apóstolos, a doutrina que pode ser encontrado em todo o Novo Testamento, e somos gratos, de coração gratos por isso, porque em ligação com isso foi dito que a mensagem que o Senhor daria seria precursora da segunda vinda de Cristo, e isto nos últimos 54 anos, mundialmente aconteceu, e todos somos gratos por isso. Aonde houve, em toda a história, algo comparável que a mensagem fosse em pouco tempo, em alguns anos, levado a todo mundo, carregado a todo mundo? Mas agora, irmãos e irmãs, nós estamos muito próximos do fim. Temos que, todavia, permanecer sóbrios e claros em todas as decisões. Mas, se ouvimos o noticiário, a falta de prumo e ao último anúncio do Oriente Médio, em uma meia hora, nós eliminamos Israel, e nós vemos o que acontece, mas a Santa Escritura diz, já de antemão, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, quando disserem, agora a paz, então lhe sobrevirá a perdição. Apesar de todas as ameaças, apesar de todas as aflições, em muito brevemente entrará que um contrato de paz será fechado. E então nós vemos naturalmente, se olharmos no mundo, também os últimos dois terremotos na Califórnia, o irmão Branham, ele predisse que a falha de San Andreas, um dia, ela findaria no oceano e que a onda chegaria até o meio dos Estados Unidos, e se ouvimos que justamente na Califórnia, perto de Los Angeles, 7.1 foi na escala, então se perguntamos como seguirá adiante, o que ainda tem que acontecer antes que nós elevemos as nossas cabeças, porque sabemos que nossa redenção se aproxima e vamos olhar nos povos, em próprios países, em todos os lugares, a falta de conselho, não sabe o que fazer, mas graças a Deus, mas chegamos ao tema bíblico agora, é simplesmente poderoso como Deus, na sua graça, em todos os anos, nos guiou. E eu olho para 70 anos que se passaram no reino de Deus, e desde 1952 eu estou já confiado na pregação da palavra de Deus, de 1962, e então, e depois 64, então 66, e foi de um desenvolvimento para o próximo, Deus concedeu, se preocupou para que tudo acontecesse, fosse disse no tempo certo, e assim nós podemos olhar para todos esses anos que se passaram, nos quais o Senhor ajudou, e eu posso, diante do Senhor, dizer, sequer uma vez eu abandonei o estreito caminho, apesar de todas as provações que nenhum homem ainda teve que passar por elas, difamações que passam de qualquer medida, mas Deus, o Senhor, sempre concedeu graça para permanecer fiel, para cumprir a missão que Ele deu. Deixe-me ler alguns versículos do último capítulo da Bíblia, do Apocalipse 22. É simplesmente poderoso como no último capítulo da Bíblia é falado da vinda do Senhor, e como o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. No último capítulo, tão frequentemente não está em nenhum outro capítulo como em Apocalipse 22. E somos simplesmente gratos que o Senhor se tornou a palavra dEle tão grande e preciosa para nós. E há uma semana atrás, a partir do irmão Bork, nós recebemos lido na igreja local a pregação Respeito diante do Senhor e também diante do chamado que foi feito, irmãos e irmãs. Com isso começa tudo. Temor diante de Deus, temor diante da palavra de Deus, para que simplesmente deixemos a palavra falar e estejamos cientes que o Senhor mesmo fala através da sua palavra a todos nós. Pois a palavra escrita se tornou a palavra viva, a palavra revelada pela graça. Aqui, em Apocalipse 22, no versículo 6 está escrito, Apocalipse 22, versículo 6, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Simplesmente poderoso. Essas palavras, está escrito aqui. E não sou eu que estou falando isso, está escrito aqui. Essas palavras que o Senhor deu aos seus servos e profetas, aos seus apóstolos, revelou na palavra. Essas palavras são espírito e são vida. E aqui nós lemos, essas palavras são fiéis, são confiáveis, 100% confiáveis. Nós podemos confiar plenamente na palavra de Deus e em Deus. O coral cantou um hino maravilhoso. A fé é a vitória que venceu o mundo. E nosso Senhor diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu corpo jorrarão correntes de águas vivas. E isso ele disse do Espírito que viria sobre todos que creem, que crerão. Irmãos e irmãs, vamos de coração crer. E quando foi enfatizado que se trata do sangue, o irmão Borg, ele sublinhou isso novamente. Não lemos somente isso na palavra, mas nós temos pensamentos sobre isso. Isso volta para onde? Para o Jardim do Éden, onde o primeiro sangue foi derramado, o primeiro assassinato aconteceu. E a vida está no sangue, a vida está no sangue. E então, o nosso Senhor teve que vir num corpo carnal e aqui para derramar o seu santo e precioso sangue para nosso perdão de todos os pecados que nós fizemos, começando com o pecado da incredulidade e com todas as transgressões. Quando então, nas passagens bíblicas e nos hinos, o sangue do Cordeiro de Deus é enfatizado, então trata-se do núcleo da redenção divina que aqui sobre a terra aconteceu. Quem passa ao largo disso, passa para sempre ao largo de Deus, porque Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. E Paulo, ele disse que recebemos o ofício e podemos pregar o perdão e a salvação. Especialmente, falamos hoje a todos os jovens e todos os novos que vieram. Eu ainda farei a consideração na última reunião, no domingo, na Romênia. Também estavam acima de 900 pessoas reunidas. E eu fui direcionado assim no fim de falar aos jovens. Eu creio que um terço veio para a frente. Muitas lágrimas jorraram. Irmãos e irmãs, nesse lugar, nós anunciamos a palavra de Deus assim, para que todos que ouvem a sua palavra da nossa boca recebam a graça para tomarem parte do arrebatamento. Que não deixem passar nenhuma palavra ao largo de si, mas por cada palavra sejam tocados. E vamos ler mais uma vez. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Sim, o que pode vir de Deus? Somente verdade. E a nossa fé está nesta palavra, nessas promessas, está ancorada. Mas aqui se trata de mais ainda, daquilo que Deus, através dos profetas, através do Espírito dos profetas, revelou aos seus servos, ao seu povo. Vocês sabem, em Apocalipse 1, está diretamente escrito que que o Senhor enviou o seu anjo a João para o seu servo João anunciar tudo o que no completo plano de salvação de Deus havia sido incluído. Irmãos e irmãs, cada vez, quando leio os capítulos do Apocalipse, eu simplesmente tenho que parar e falar: ó Senhor, quanta graça Tu concedeste a esse homem, João, na ilha de Patmos. Não foi um homem estudado, um simples discípulo de Jesus. Sim, o discípulo predileto de Jesus, podíamos dizer assim. E então, sabemos sequer se ele sabia ler ou escrever, mas lá ele pôde ler, e lá ele teve escrever. E o que lhe foi revelado, todas as imagens, e o que lhe foi mostrado em visões, simplesmente Todo-Poderoso, seja dado graças ao Senhor também por isso, que através do mesmo Espírito de Deus que esteve sobre os profetas, que esteve sobre João na ilha de Patmos, o mesmo Espírito de Deus nesse período profético está sobre nós, e Ele nos guia na palavra profética. Por isso, já Pedro pôde escrever: então, mais firmes temos a palavra profética que nós possuímos, está em nossa possessão, foi passado em nossa possessão. Nós temos isso, nós possuímos. Seja dada a gratidão ao Senhor. E nós estamos firmados e fundamentados na palavra, e nós cremos de todo o coração cada palavra. Então, adiante, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Tem que acontecer porque Deus assim definiu. E acontece especialmente no nosso tempo. No versículo 7, nós lemos Apocalipse 22, versículo 7. Eis que cedo venho. Eis que cedo venho. E aqui sabemos quem fala. Quem fala aqui. E eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Amém. Graças seja ao Senhor. Eu não sei se isto se passa com vocês como comigo, mas desde que Deus, o Senhor, revelou todo o Apocalipse, nós nos tornamos outras pessoas. Nós sentimos que vivemos nesse lado, mas fomos colocados no além, que somos ligados, estamos ligados com Deus, que o Espírito de Deus nos eleva sobre tudo que é natural, e os nossos olhos espirituais são abertos para que podemos ver e também reconhecer e crer. Eis que cedo venho. A palavra bem-aventurado, aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Simplesmente segurar firme, e nesse momento, quando seguramos firme, quando se tornam nossa propriedade, vem a revelação divina. Não é compreensão mental, intelectual, nós pisamos chão de revelação e somos de coração gratos por isso a Deus, o Senhor. Assim como está escrito aqui: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Passem por todas as igrejas. A quem interessa o Apocalipse, todos os 22 capítulos, e todos os teólogos que começaram a ler, colocaram de lado, porque não podiam começar nada com isso até o dia de hoje. Não podem fazer nada com isso. Mas Deus, no nosso tempo, enviou um profeta para que recebamos a introdução na palavra profética, e o mesmo Espírito Santo que estava sobre o profeta veio sobre nós, que nós cremos na palavra profética e a aceitamos. Então nós lemos no versículo 10, Apocalipse 22, versículo 10. E disse-me: não seles as palavras da profecia desse livro, não coloque sob selo. Então, isso já é após a abertura dos selos. Não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. O tempo está próximo, muito próximo. E por isso, aquilo que Daniel ainda disse, sele o livro até o tempo do fim, de fato, foi revelado, e nós podemos aceitar e receber e agradecer a Deus por isso. Então, no versículo 12, eis que cedo venho, repete, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Este ressaltamento aqui, eu venho em breve. Quando essas palavras tiveram tal significado como no nosso tempo, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. Então, no versículo 13, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor, de eternidade a eternidade. Antes dele não houve ninguém, e após ele não haverá ninguém. Tudo tem nele a sua existência. Então, lemos no versículo 17, que é muito importante para nós. Versículo 17, Apocalipse 22. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aqui nós temos uma palavra muito especial que em algumas Bíblias, infelizmente, não foi passada precisamente na Bíblia inglesa ou francesa. Aqui, de fato, está escrito em algumas traduções não a palavra noiva, mas a palavra esposa. E isto dói. Isto simplesmente dói. Uma esposa não fala para o noivo: vem. Uma esposa já veio já e já está casada. Eu digo simplesmente aos irmãos, eu não quero trazer mais esclarecimento sobre isso hoje, mas algumas passagens bíblicas que em algumas traduções vêm da Vulgata, que não estão escritas no texto original grego, mas especialmente aos irmãos que, especialmente na África, em Abidjan, espalham a doutrina que agora está acontecendo, estão acontecendo as bodas e o arrebatamento, após o arrebatamento, haverão as ceias. Agora acontece o casamento e depois as bodas. Que todos esses irmãos levem ao seu coração o que em Mateus 24 está escrito. Quem quer fundar uma doutrina em uma única passagem bíblica? Precisamos pelo menos dois ou três passagens bíblicas para termos uma doutrina bíblica firmada sobre um fundamento firme. E como é a última mensagem antes do retorno do Senhor, vejam, eis que o noivo vem, não o meu marido vem, porque estou casada, não, como noiva, o noivo vem. Que todos os irmãos, em toda a África, em todos os lugares, levem aos seus corações o que está escrito. E também o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 11, ele escreveu sobre isto. Eu quero apresentar a Cristo uma virgem pura, não uma mulher casada. Os irmãos, eles deveriam pôr as mãos na cabeça para compreenderem que um espírito falso está dominando eles e que eles querem ser algo especial com sua doutrina especial. Não, voltem à palavra de Deus. Comecem com Mateus 25, a última mensagem. Porque lá está escrito, diretamente no versículo 10, e as que estavam prontas entraram para as bodas. E quem foi aqui mencionado? Vejam, o noivo vem. Se uma noiva está casada, não é mais noivo, então é o seu marido. Eu digo mais uma vez. Isso me causa tal dor que irmãos espalham doutrinas, causam partições e entre o povo de Deus não fazem nada do que desgraça. Quem é enviado por Deus anuncia a palavra de Deus de forma temperada. E vamos ler adiante. Eu espero que isto baste, o que foi dito para esse tema. E a sua noiva se preparou e lhe foi dada de se vestir de linho brilhante. Irmãos e irmãs, nesse período se trata somente que nenhuma falsa doutrina, que absolutamente nada, e mais uma vez nada, esteja na igreja, seja anunciado na igreja, que 100% esteja de acordo com o testemunho da Santa Escritura. Deus toma precisamente, e Deus é verdadeiro em todas as suas palavras, e confiável, assim nós lemos. Por isso, mais uma vez, a esses irmãos, endereçado a eles, permanece assim: vejam, eis que vem o noivo, preparai-vos, levantai-vos para encontrá-lo. E então está escrito no versículo 10, todas que estavam prontas entraram com ele para as bodas, então a porta foi fechada. E mais uma vez, 2 Coríntios 11, Paulo queria apresentar a Cristo uma virgem pura. O que o irmão Branham quis, com as poucas palavras que ele disse, o que ele quis trazer à expressão, que agora a igreja é unida de tal forma com o noivo como noiva, um coração e uma alma, ligado intimamente. E eu digo-vos, irmãos e irmãs, também hoje, com todos os visitantes, o amor de Deus em uns com os outros jamais esteve tão sensível como agora, jamais antes. O amor de Deus revelará mais e mais, e nós sentimos isso, que o Espírito de Deus está atuante em todos nós e que podemos agradecer ao Senhor por tudo o que Ele, pela graça, fez em nós. Mas, ainda brevemente, as passagens bíblicas ainda, para que todos tenham uma introdução geral. No versículo 18, nós lemos Apocalipse 22, versículo 18, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E então adiante, no versículo 19, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Retirar, aqui está escrito, retirará, que estão escritas nesse livro. Então, temor diante de cada palavra de Deus que nós lemos e cremos de coração e aceitamos até o fim ainda, no versículo 20, aquele que testifica estas coisas, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, do que se trata? Se trata que nós anunciemos todo o conselho de Deus. Se trata que nós fomos todos separados por Deus, chegamos a esse mundo separados de Deus, como pecadores, fomos nascidos aqui, e que nada é seguro para nós além da morte e a eterna separação de Deus, a não ser que nós nos tornemos crentes, que aceitemos a oferta de graça de Deus e não blasfememos contra Deus com próprias religiões, mas sim pesquisemos na Santa Escritura o que o Senhor fez para nós, para a nossa salvação. E vamos falar repetidamente, ninguém pode viver eternamente a não ser que tenha a vida eterna pela graça, recebida através pela fé em Jesus Cristo. Isto é assim, simplesmente. A vida terrena nós recebemos quando fizemos o primeiro respiro e nós fomos então uma alma vivente. Mas a vida eterna nós recebemos quando fazemos o respiro divino, quando recebemos o Espírito de Deus e nossa alma é salva e nova vida eterna pela graça recebemos. Por isso, nós temos que repetidamente em cada reunião indicar, não basta somente contemplar que no Apocalipse, em todos os capítulos está, e somente falar da vinda do Senhor e anunciar, mas, de fato, dizer a todos, venham ao Senhor, peçam-lhe por perdão, deixem correr algumas lágrimas. O primeiro, o que vem sobre nós é que nós sentimos arrependimento, remorso, que vivemos sem o Senhor, e então vem o Espírito de Deus sobre nós, nos guia para o arrependimento. Ó Senhor, aqui estou eu estou perdido, mas Tu és o meu, se tornaste o meu Salvador. E nesse momento, irmãos e irmãs, e também todos os jovens, todos os novos que vieram, amados, no momento quando chamamos o nosso Salvador e reconhecemos, Tu derramastes o Teu sangue, deste Tua vida por mim, se então não vierem as lágrimas, que nós, aos olhos do Senhor, significamos tanto assim que Ele derramou a Sua vida e deu o Seu sangue, derramou o Seu sangue e deu Sua vida por nós, se isto não nos trouxer ao ponto que nós falemos, ó Senhor, quem sou eu que Tu me amaste de tal forma que Tu fizeste isso por mim, Tu sofreste por mim, Tu morresse por mim, Tu derramasse por mim as Tuas lágrimas, então vem, derramasse por mim o Teu sangue, então vem as lágrimas por gratidão que o Senhor nos redimiu, nos concedeu graça. Eu desejaria que tais reuniões de avivamento, como ainda tínhamos nos anos, vivenciamos nos anos 40, de fato, muitas lágrimas foram jorradas em cada conversão, onde pessoas, de fato, clamaram ao Senhor. E eu vos digo, isso faz parte, não somente, superficialmente, Senhor, eu Te aceito agora. Não, não, não. O amor de Deus é íntimo, e o amor de Deus liga, e o amor de Deus foi mostrado na cruz, foi revelado na cruz do Gólgota. Então Deus amou o mundo, que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não se percam, mas recebam a vida eterna. Que simplesmente saibamos, por amor, nós fomos redimidos, recebemos perdão, e pela fé na consumada redenção, tudo aconteceu por nós. E então a fé se torna a vitória que venceu o mundo em Ti. O mundo sempre coloca exigências, o mundo coloca exigências, não somente em jovens, em todos, o mundo, mas então vem a fé que vence o que é mundano em Ti e em mim, o que venceu isso em Ti e em mim, que você, de todo o coração, por convicção, pode crer e dizer, os meus pecados me foram perdoados, estou livre, Cristo me concedeu a vida, estou livre, que de fato, verdadeira gratidão e adoração por aquilo que Deus nos concedeu, possa em nós e através de nós se tornar revelado, que nós reconhecemos, vamos resumir do que se tratou aqui hoje. Deus, o Senhor, Ele concedeu a promessa que nós em cada reunião ressaltamos, temos que ressaltar novamente, que Ele queria enviar um profeta como Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, antes que o sol se tornasse em trevas e a lua em sangue, antes que as estrelas caíssem do céu. Deus queria, no fim do dia da salvação, no qual estamos ainda hoje, 2 Coríntios sexto capítulo. Este, o dia da salvação, este é o tempo agradável. No fim desse dia da salvação, antes da entrada do dia do Senhor, Deus cumpriu a sua promessa. Irmãos e irmãs, vamos aceitar isso na fé e vamos levar isso a sério, porque a palavra de Deus é verdadeira e nós lemos o Deus que o Deus dos Espíritos dos profetas, aquilo o que Deus revelou aos profetas através do Espírito, agora nos foi revelado a nós. E também isto se tornou tão grande para mim. Aquilo o que o nosso Senhor verbalmente disse, nos foi tudo deixado, escrito. Imagine uma vez, nos quatro evangelhos, tudo o que o Senhor, aqui, lá, em todos os lugares, o que Ele disse, em todos os capítulos, tudo é passado de novo. E nós temos escrito, por exemplo, eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Isto Ele disse verbalmente, mas isto nos foi deixado escrito. Tudo nos foi deixado escrito. E nós temos a palavra de Deus como testemunho vivo no nosso meio. Sim, tudo o que o nosso Senhor disse verbalmente nos foi deixado de forma escrita nos evangelhos. E aquilo que Deus disse através dos profetas em todas as cartas foi passado. Deus, de fato, cuidou de tudo. E também isso aqui faz parte, o enfatizar, que a palavra escrita se tornou novamente a palavra viva, como se o Senhor hoje estivesse diante de nós e falando conosco. Assim, a palavra de Deus se tornou pessoal para nós. E assim, pessoalmente, todos nós somos mencionados. E aqui, porque é assim, e porque vemos a segunda, estamos tão próximos da segunda vinda de Cristo, e repetidamente em Apocalipse 22, nós lemos: eis que cedo venho. Irmãos e irmãs, essas palavras podem ser alta e claramente ser repetidas. Aquilo que o nosso Senhor, naquela época, verbalmente disse, foi escrito, e nós temos tudo, a plena palavra de Deus, em toda a sua plenitude, Deus nos deixou. Vamos falar mais uma vez, amados irmãos e irmãs, Deus nos viu com graça, de todos os povos e línguas, nos chamou para fora. Salomão ainda enfatizou na sua oração que o Senhor chamasse, ele havia elegido a Israel de todos os povos para testemunho, e nós podemos hoje dizer que Deus, o Senhor, Ele elegeu a igreja de todos os povos e línguas, e que todos ouvem a última mensagem e tomam a sua decisão pessoal para o Senhor. Mas aqui está o ponto. Ambas coisas cabem juntas. A predeterminação não é jamais contra a sua vontade. Deus sabia que você aceitaria aquilo o que Ele queria te dar. E por isto, Ele pôde já determinar os seus filhos e filhas de antemão que estariam com Ele todo o tempo. E somos gratos que neste período mais importante da história da humanidade, que chegamos aqui, gratos por isso, que Ele concedeu graça, que nós pudemos carregar, portar a todo mundo fielmente. Eu digo sinceramente, irmãos e irmãs, uma coisa é, se por exemplo, lemos 2 Timóteo 4, eu já algumas vezes disse aqui, como Paulo colocou Timóteo sob um juramento, eu conjuro-te diante do Deus vivo, que julgará vivos e mortos, diante do Senhor na sua vinda e na sua regência. Uma coisa é se Paulo escreve a Timóteo, mas se o Senhor, com voz alta, com voz ordenadora, diz: meu servo, levanta-te e leia 2 Timóteo 4, então tudo se torna muito diferente. Então não é mais Paulo falando a Timóteo, então o Senhor está falando comigo. Ele fala através da sua palavra com todos nós. Eu somente queria dizer, no momento quando nós pessoalmente somos tocados, nós sabemos que nós somos pensados aqui, que estamos sobre um juramento, fomos colocados sobre um juramento de somente de anunciar a pura, única, verdadeira palavra de Deus. Eu posso dizer, tudo é graça, mas em todos os anos, jamais uma interpretação, jamais uma falsa doutrina eu passei adiante, mas a palavra original eu proclamei. E tão certo quanto o nosso Redentor é a palavra que se tornou carne, e todas as promessas que se referiam a Ele, nele e através dele, se tornaram realidade, nós também somos a noiva da palavra, não somente igreja, mas a partir da igreja, o Senhor toma a noiva para fora. E nós vemos, são 10 virgens, mas somente a metade alcançará o alvo. E nós somos simplesmente gratos, de coração gratos, que o Senhor, no decorrer dos anos, sempre, repetidamente, deu novas indicações e Ele confirmou renovadamente a sua presença e a missão que Ele concedeu. Ele também, Ele confirmou ela em todo o mundo. Imagine uma vez, hoje aqui é traduzido em 15 outras línguas, e todo mundo pode ouvir, e é traduzido adiante e adiante. Irmãos e irmãs, Deus de fato, Ele cuidou que Mateus 24, 14 se cumprisse, que esse evangelho do reino de Deus seja pregado a todos os povos. Isto o Senhor, na grande comissão, Ele disse, e Mateus escreveu, Marcos escreveu, Lucas, todos escreveram, e nós temos de forma escrita. O meu coração está movido. Deus é tão misericordioso, e Ele nos deu a introdução em seu plano de salvação. E somos simplesmente de coração gratos. Mais uma vez, a exortação, especialmente a todos os jovens, que de fato tem que chegar ao ponto que a fé tenha um efeito, que a fé se torne a vitória que venceu o mundo em ti, em mim. Que o poder de Deus nos redimidos possa ser tão poderoso, que nós podemos oferecer resistência e dar a glória ao nosso Senhor e vivenciar a nossa preparação sobre a pregação, sobre a proclamação, mas também em casa, na família, no trabalho, aonde quer que nós estejamos, que nós simplesmente possamos ter em nossos corações que o Senhor disse: eu estou todos os dias convosco, todos os dias, não somente sábado e domingo, ou nas reuniões, mas todos os dias, no cotidiano e aonde quer que nós estejamos. Levem essa palavra, por favor, junto com vocês, que em todos nós, começando com os jovens, que em todos nós, pela graça, chegue ao ponto que tudo tenha se tornado novo, que o inimigo não tem direito, mas não tenha mais direito sobre nós, e que através da graça de Deus, nós possamos oferecer resistência e nos colocar em chão de fé e testificar a fé na consumada obra de redenção. É a vitória que o Senhor me concedeu pela graça. Se nós desta noite levarmos juntos e também todas as passagens do Apocalipse e a visão geral do plano de salvação de Deus, se nós pudermos levar isso ao nosso coração, tudo o que hoje à noite foi incluído, então somente temos que agradecer e mais uma vez dizer ao Senhor: atue em mim, pelo poder do teu sangue, da tua palavra e do teu espírito, atue em mim, para que a tua vontade possa acontecer e que a fé, como diz a Escritura, chegue a vitória em mim, que venceu o mundo, tudo que é mundano, tudo que é de natureza mundana venceu, como está escrito: não amem ao mundo, nem aquilo que está no mundo, porque o mundo passará com todos os seus prazeres, mas quem faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Vamos levar aquilo, isto, junto conosco para casa, desta reunião. Vamos repetir em oração, vamos agradecer ao Senhor por isso, que a plena redenção aconteceu em nós, plena redenção de todos os amarramentos, de todos os prazeres e tudo que nos aprisiona, porque o Senhor veio para libertar os amarrados. Plena salvação pela graça, plena redenção, pleno perdão pela graça, nos conceder tudo isso. Vamos falar livre e abertamente. Se isto se tornar realidade em nós, verdadeiro em nós, que possamos dizer: amado Senhor, a fé que tu me deste se tornou vitória, que venceu o mundo em mim e ao meu redor, então nós, de coração, poderemos exclamar: vem cedo, Senhor Jesus. Então, estaremos em unanimidade. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouvir, diga: vem. Que esse dia seja o dia que o Senhor fez para nós. Que não somente a renovação do salão aqui tenha acontecido, mas a renovação dos nossos corações e da nossa vida pela graça aconteça ao nosso Senhor. Seja a glória em toda a eternidade trazida. Amém. Vamos levantar para oração. Vamos cantar: assim como sou, assim tem que ser. Thank you. como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu. O Teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus, do Cordeiro. Eu venho. Vamos cantar mais uma vez de coração. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu. O Teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus do Cordeiro. Eu venho. Sim, o chamado foi passado. Eu venho. Se jovens, especialmente que estão no nosso meio, alguns que vieram novos, sintam-se livres. Venham para a frente. Nós oraremos juntos. Confiaremos no Senhor e Ele fará tudo bem. Que a palavra de Deus possa hoje em nós cumprir aquilo para o qual foi enviada. Nós cantaremos mais uma vez, somente crer. Venham, por favor. Quem quiser vir, venha para a frente. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Amados, que vocês vieram, pensem nisso, o que já no profeta Isaías está escrito: e se vossos pecados fossem vermelhos como sangue, devem se tornar alvos como a neve. E o que no Salmo 103 está escrito: que perdoa todos os teus pecados e todas as tuas transgressões cura, que coroa, que salva a tua vida da perdição e te coroa com graça e misericórdia. Nós ouvimos o chamado, nós viemos, por favor, não deixe nenhum outro pensamento em vir sobre vocês. Nós estamos na presença de Deus. O Senhor também, esta reunião, Ele determinou para que pessoas viessem a Ele, especialmente os jovens, que nós oremos juntos. E se vocês pensam sinceramente e honestamente, se é assim, digam amém. Amém. E por favor, está escrito: quem chamar o nome do Senhor será salvo. É impossível receber pessoalmente a salvação, vivenciar pessoalmente, sem chamar o nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu venho a Ti. Senhor Jesus, perdoa-me. Senhor, aceita-me. Não há de outra forma, nenhuma pessoa pode, com boca fechada, ser salva. Não é possível. Não é possível. Quem reconhece a mim diante das pessoas, a Ele reconhecerei diante do meu Pai Celestial também. Mas, de fato, é necessário, na oração, na fé, de chamar o nome do Senhor Jesus Cristo e dizer: amado Senhor, perdoa-me, tem misericórdia de mim, assim como está em vosso coração. Assim nós queremos juntos orar. Orem todos, orem todos. Fiel Senhor, nós chegamos diante da Tua face. Eu venho assim como sou, assim como sou. Tem misericórdia de mim, perdoa-me. Orem todos juntos, orem todos juntos, orem todos por perdão, por libertação, por plena redenção. Orem, orem. E então nós agradeceremos ao Senhor juntos. Aleluia! Ó Senhor, ó Deus, atue de forma poderosa. Atue de forma poderosa. Amado Senhor, aleluia! Orem todos, orem em alta voz, orem. Abram as vossas bocas, agradeçam ao Senhor, chamem o seu nome. Aleluia! Aleluia! Glória e honra, louvor e adoração, agradeçam ao Senhor pela redenção, pelo perdão, pela graça, pela salvação. Agradeçam ao Senhor, agradeçam ao Senhor. Aleluia! 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 Glória e honra, glória e honra. Glória e honra. Aleluia. 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 Glória e honra. Aleluia. Aleluia. Ó Senhor. Aleluia. 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 Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Agradeçam ao Senhor. Agradeçam ao Senhor. Aleluia. 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 Ó Senhor. Ó Senhor. Aleluia. Aceitem, recebam na fé e mostrem repetidamente para esse dia, indiquem para esse dia, hoje, vocês consagraram suas vidas ao Senhor, receberam perdão, a reconciliação, a graça, a salvação, aceitaram. Vocês podem falar em alta voz: o Senhor me ajudou no dia da salvação. Aleluia. 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 Eu ainda quero perguntar, permaneça em oração, se as nossas duas irmãs têm um hino cabível que possam cantar agora, um hino cabível para aquilo que foi, que aquilo que está passando aqui, nós abrimos adiante os nossos corações, estamos ligados com o Senhor, e posteriormente eu quero pedir que nosso amado irmão de Montreal venha e ore conosco. Então quero também hoje perguntar se o irmão Bishop Hempel está no nosso meio. Você está aqui, amado irmão? Onde está Bishop Hempel? Sim. Após termos orado, e nosso amado irmão de Montreal tem orado, venha, e nós desejamos falar algumas palavras. Sim. Espere ainda, sim. Permaneça em oração.
Der Bräutigam kommt, denkt an sein Wort.
Se lembre da sua palavra. Estejam atentos sempre. A cada hora. Em cada lugar. Atentem. O Senhor vem em breve. Senhor, nós queremos estar em prontidão.
Estarmos
fervorosos no atentar e no clamar, até que tu apareças, até que nós te vejamos
e
caminhemos em tua direção.
Der Bräutigam kommt,
noivo vem,
und wer unverletzt,
e quem não se ver ferido na sua fidelidade,
e
estiver firme até o fim,
wird über Großes der eins gesetzt,
será colocado sobre grandes coisas.
Der Herr,
estejam atentos,
bald,
o Senhor vem breve.
Herr, wir
Senhor, nós queremos estar em prontidão. Estar fervorosos no atentar e no clamar, até que tu apareças, Senhor, até que nós te vejamos e caminhemos em tua direção. O noivo vem
e
buscará a noiva que sobre a terra já se confiou a ele,
que
esperou por sua vinda hora a hora. Atentem, o Senhor vem em breve. Senhor, nós queremos estar em prontidão, fervorosos no atentar e no clamar, até que tu apareças, Senhor, até que nós te vejamos e caminhemos em tua direção. Senhor, nós queremos estar em prontidão, fervorosamente estar no atentar e no clamar, até que tu apareças, Senhor, até que nós te vejamos e caminhemos em tua direção. Senhor Todo-Poderoso Deus, de coração eu te agradeço que nós pudemos vivenciar esse dia. Eu te agradeço por todos que vieram para a frente. Amado Senhor, tu mesmo disseste que nós devemos anunciar o perdão dos pecados em todos os povos. Por favor, aceitem hoje, na fé, que o Senhor perdoou os vossos pecados, tão certo quanto Ele derramou o seu sangue na cruz do Gólgota. Vocês estão redimidos, vocês foram chamados e eleitos para serem filhos de Deus. Aceitem e creiam. E agradeçam ao Senhor por isso. Permaneçam ainda aqui. Nós pediremos ao nosso irmão. Pai no céu, estamos na tua santa presença. Como os teus filhos, redimidos pelo teu precioso sangue, Nesta noite, Tu enviaste a Tua Palavra. E nós amamos a Tua Palavra. Nós respeitamos a Tua Palavra. Nós cremos a Tua Palavra. E a nossa fé é a nossa vitória. Amém. Abençoe a cada um que ouviram o Teu chamado nessa noite. Ó Senhor, santificado seja o Teu nome. Abençoe essas almas. E a Tua Palavra é o pão, o nosso pão diário para as nossas almas. Obrigado por esta noite. A Tua vitória é a nossa vitória. E nós vencemos o mundo através da fé na Tua Palavra. Abençoe o nosso precioso irmão. Abençoe a Tua noiva em todos os lugares. Obrigado por tudo, Senhor. Pedimos isso no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Onde está nosso irmão Bishop Hammond? Onde está aqui? Deixe ele vir. Esse é um velho amigo da Nigéria. Lá estive há muitos anos. E Deus colocou no coração de estar em Krefeld. Deus te abençoe. Dê somente saudações, só saudações.
Amém. I thank God for the life of our brother.
Eu agradeço ao Senhor pela vida do irmão Frank.
For living according to the word of God up to today.
Que ele vive de acordo com a palavra de Deus até hoje.
We have seen people start somewhere and come to the middle of it, they give up and twist to another place.
E nós vimos que pessoas começaram, mas no meio do caminho, de alguma forma se desviaram, se tornaram confusos.
Away or twisted to another side.
Mas ele jamais se desviou, abandonou o caminho. Deus te abençoe. E vocês que consideram suas vidas a Cristo hoje, eu quero que vocês se mantenham firmes em Cristo. Eu dei minha vida a Cristo em fevereiro de 1962. Eu era um muçulmano, mas eu agradeço ao Senhor que eu jamais neguei o meu Senhor desde aquela época. E o Senhor nos abençoou em Gana, na África Ocidental. Obrigado, Deus vos abençoe. Amém. Amém. Agora pedimos mais uma vez ao irmão Schmidt que venha e agradeça. E todos que quiserem deixar batizar, após o culto amanhã terão a possibilidade para tal. Grande Deus, nós te agradecemos pelo tempo e pelas horas que pudemos, diante da Tua face, aparecer. Nós te agradecemos que a Tua Palavra ainda cumpre aquilo pelo qual Tu a enviaste. Aqui temos diante de nós e pedimos, Senhor, não deixe ser em vão. Deixe a semente que foi semeada também brotar. Mas pedimos também, da mesma forma, conceda a cada um a graça para abrirem suas bocas, ó Deus, e trazer-te a glória e o louvor. Porque, Senhor do céu, somente então assim tu responderás, ó Senhor, porque tu disseste tudo o que pedirdes no meu nome, eu darei. Glória e louvor seja a ti. Tu dás redenção, tu dás libertação, graça, Senhor Jesus. Por favor, esteja conosco, esteja com aqueles que disseram sim para ti e a tua palavra. Também nesta hora, abençoa-nos aqui, todos que estão presentes e em todos os lugares, que aqueles que estão ouvindo, estão vendo, ó Deus, em todo o mundo, Senhor, até os confins da terra, graças seja a ti por essa possibilidade. Nós te agradecemos que tu, não há interpretação ou explicação, mas a tua palavra tu nos deste. Obrigado e seja adoração a ti por tudo. Amém. Irmão Branham, o corinho predileto do irmão Branham, eu amo, eu amo. Eu o amo. Eu amo. O precioso Cordeiro de Deus, que me amou e por mim morreu no madeiro da cruz. E agora em inglês. Eu o amo. Eu o amo. Porque ele primeiro me amou e comprou a minha salvação no madeiro do Calvário. E mais ainda, aleluia, seja glorificado. Aleluia, seja glorificado. Aleluia. Amém. Aleluia, seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora. Amém, amém.